Durante o Congresso Brasileiro de Segurança Jurídica, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, sugeriu que o Congresso Nacional use artigo da Constituição para combater ativismo judicial. A raiz hoje da insegurança jurídica do Brasil se chama ativismo judicial, na opinião do ministro. Ele entende haver soluções para esta questão, uma autocrítica dos julgadores, né? E também um inédito uso da Constituição por parte do Poder Legislativo para zelar pela preservação da competência legislativa. O ministro diz que já houve várias tentativas do Senado e da Câmara de proposta de decreto legislativo para contestar decisões da Suprema Corte que claramente, segundo ele, extrapolam a separação dos poderes. Essas propostas acabaram sendo arquivadas, né, sem justificativa. Vamos entender um pouquinho o que é esse tema, né, que o ministro aponta como combater o ativismo judicial. Eu converso com o professor doutor Otávio Pinto e Silva, ele do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP. É nosso convidado hoje. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. A gente quer entender um pouquinho, que tem uma parcela dos juristas, dos especialistas, que fala muito em ativismo judicial. Então, vamos explicar primeiro o que é esse conceito e por que tem gente como o ministro, né? O ministro Gandra Martins Filho, que diz que é necessário combater o ativismo judicial.
Eu acho que o que se pode entender por ativismo judicial seria aquela atividade dos juízes no julgamento das causas que estão submetidas, onde eles interpretam a legislação de uma maneira que vai além daquela que seria a vontade do legislador. Quer dizer, então, quando nós temos um dispositivo de lei que não permite uma interpretação única, que dá margem a mais de um pensamento, então, às vezes, o juiz dá uma decisão que é taxada como ativismo judicial, porque ele está colocando a sua vontade, o seu entendimento, para poder explicar o sentido daquele dispositivo legal.
E por que isso tem que ser combatido?
Aquilo que o ministro Ives quis dizer nesse congresso, não se deve utilizar de forma desmedida esse tal do ativismo, porque isso criaria uma insegurança. Ora, um juiz pode ter um entendimento numa determinada linha. O juiz da vara ao lado pode ter um entendimento sobre a mesma norma de uma linha diferente. E isso gerar, então, uma insegurança para o cidadão, para as empresas, para aqueles que dependem da aplicação daquela legislação.
Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho. Então, essa é que é a questão, professor. A separação dos poderes, o que diz, o que seria preservar a competência legislativa, não ir além dessa interpretação da lei, mas que limites tem isso para, né, vez por outra, então, um assunto que o Congresso deveria resolver, é o judiciário que acaba, claro, ele é provocado, acaba resolvendo um tema, muitas vezes são temas polêmicos. E o que isso tem a ver, essa questão de interferência entre poderes, separação entre poderes? A gente tem visto também muito essa discussão em temas que o Supremo tem julgado. E aí diz, não, mas é o Congresso que tem que decidir. Mas o Supremo se defende, diz, não, mas foi provocado, tem que se posicionar. Como é que a gente entende isso hoje?
A Constituição, ela tem um dispositivo que diz que os poderes são separados, mas funcionam de maneira harmônica entre si. Então, legislativo, executivo e judiciário, cada um tem as suas atribuições, mas devem funcionar de uma maneira harmônica. Então, se um determinado assunto que é objeto de atividade legislativa, né? Então, o Congresso Nacional aprova uma lei, regulamenta um determinado tema, ou se ele deixa de regulamentar, o que é pior, se o Congresso se omite acerca de um determinado assunto, se o judiciário é chamado, então, é provocado para se manifestar sobre aquele determinado tema, essa questão da harmonia deve estar presente. Quer dizer, então, é preciso que o judiciário, ao examinar uma ação ou uma omissão do Congresso Nacional, ele busque uma solução que se mostre harmônica com o espírito da própria Constituição. Uhum. Esse é que é um grande desafio, não é realmente uma tarefa fácil. Agora, daí a dizer que é possível que o legislativo utilize, então, daquele tal artigo 49, inciso 11 da Constituição, que se referiu o ministro Ives, para caçar uma decisão do judiciário, eu acho que é um pouco avançar o sinal. Me parece que essa proposta é um pouco, digamos assim, ousada demais, né? Por quê? Porque vejam bem, o que o judiciário pode fazer é interpretar a legislação e a própria Constituição. Então, ele tem independência para poder atribuir um sentido à lei ou uma norma constitucional. Agora, vem o legislativo e tenta caçar uma decisão do judiciário por meio desse dispositivo que o ministro citou, eu acho exagerado. O que o legislativo poderia fazer é, eventualmente, caçar uma instrução normativa, uma determinada regulamentação feita pelo judiciário, mas não uma decisão judicial. Quer dizer, aquilo que foi decidido num processo é soberano e só se caça por meio da via recursal. Quer dizer, de um tribunal para outro, do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Trabalho, para o TST, para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal. Mas não o legislativo interferindo numa decisão judicial.
Compreendo sua explicação. Professor, vamos dar um exemplo disso? Tem essa questão da prisão após segunda instância, não sei se se encaixa nessa área. O Congresso diz que pode rever uma decisão já tomada pelo Supremo. É disso que estamos falando, por exemplo?
Por exemplo, sim. Quer dizer, na verdade, o Supremo deu uma interpretação ao texto da Constituição e me parece que não seria adequado agora o Judiciário ter essa decisão caçada pelo Legislativo num entendimento de que o que o Supremo fez está errado. Quer dizer, na verdade, o que o Supremo fez foi dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. Uhum. E a própria Constituição diz que o STF é o seu guardião. Então, o Judiciário dá a última palavra sobre o sentido de uma norma constitucional. Uhum. E o Legislativo agora, o Congresso, alterar uma norma como essa, que é, inclusive, uma cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser objeto de emenda constitucional, me parece inadequado.
O próprio Supremo, por um tempo, tomou essa decisão e ele mesmo fez essa revisão, né? Agora, vamos supor que isto seja feito pelo Legislativo, pelo Congresso, Câmara e Senado, professor. Vai passar a valer?
Vai passar a valer aquele texto, mas ele poderá ser novamente submetido ao exame do STF.
Sim.
E, como eu disse, é o guardião da Constituição e poderá entender que uma alteração desse montante, dessa forma, é inconstitucional.
Uhum.
Então, quer dizer, a discussão permaneceria e nós estaríamos diante de um cenário de absoluta incerteza jurídica.
Muito ruim, sem dúvida alguma. Agora, na sua área especificamente, a área do trabalho, também costumam falar muito sobre o ativismo judicial com a terceirização trabalhista. Eu gostaria de ouvir como é que esse tema que nós estamos aqui analisando, professor, com a sua ajuda, se encaixa nessa área do trabalho.
Esse seu exemplo da terceirização é um exemplo muito claro, né? Na verdade, nós não tínhamos nenhuma legislação que cuidava da terceirização no Brasil. Tínhamos apenas uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que, em síntese, dizia o seguinte: é proibida a terceirização quando envolva a atividade fim da empresa. Então, quer dizer, era uma interpretação criada pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho na consolidação da jurisprudência trabalhista.
Uhum.
O que aconteceu? Um Supremo chamado a se manifestar sobre esse tema acabou por dar uma interpretação muito mais abrangente, dizendo que é livre o exercício da atividade econômica e que pode ser objeto de terceirização qualquer tipo de atividade empresarial. Mas fez isso depois que o Congresso tinha regulamentado a terceirização em 2017. Foram duas leis em 2017 que acabaram por estabelecer essa liberdade de atividade econômica e ampliando, então, o conceito da terceirização. Então, o Supremo, diante de uma manifestação do Legislativo e interpretando as normas constitucionais acerca do livre exercício da atividade econômica, acabou por dar uma interpretação distinta daquela restritiva que era atribuída pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Uhum. Para a gente concluir, né, deixar claro para o nosso ouvinte aqui, então esse tema sobre separação de poderes, sobre a importância das decisões tomadas pela Suprema Corte, que, né, zela pela constitucionalidade dos temas. Então, para ficar bastante claro, professor, quer dizer, o que cabe ao Congresso, ao Congresso, o que cabe ao Supremo, Supremo, mas quando esse assunto chega ao Supremo, o Supremo toma uma posição, é esta que deve ser tomada como soberana, é isso? Quer dizer, qualquer outra decisão, além do que o Supremo decidiu, seria uma interferência de poder? É isso? Para ficar bastante clara a sua análise.
Exatamente, acho que a linha é essa mesmo. Como diz aí na linguagem popular, né, cada um no seu quadrado. Ora, se depois que foi definida uma legislação pelo Congresso, há uma discussão a respeito do alcance daquela legislação e o Supremo é chamado a se manifestar, é ele, na condição de guardião da Constituição, quem dá a última palavra acerca da validade ou não daquela norma, da sua interpretação à luz da Constituição.
Ou seja, o Congresso teria que trabalhar num ritmo mais acelerado, enfim. É, quer dizer, se pronunciar, tomar posições antes que esses assuntos chegassem ao Supremo, né? Essa é a questão.
E muitas vezes, Rosane, eu acho que falta aí ao legislador uma técnica melhor na elaboração das leis. A gente vê essas discussões que são feitas no Congresso Nacional, às vezes muito atropeladas, né? Quer dizer, então, emendas que surgem de uma hora para outra e são aprovadas no calão da madrugada, né? E depois, essa lei mal escrita precisa ser aplicada. E é o judiciário que é chamado, então, a fazer essa interpretação.
Okay.
Então, é preciso também chamar a responsabilidade aí dos nossos deputados e senadores.
Os legisladores. Muito bem. Professor, eu agradeço muitíssimo os seus esclarecimentos sobre o tema aqui nesse bate-papo com o nosso ouvinte. Obrigada, até de uma próxima oportunidade. Professor Otávio Pinto e Silva, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada.
Nada, bom dia.